Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo o
Bom pra Saúde.
O Dia Mundial da Obesidade é no próximo 4 de março e o Brasil tem muitos motivos para olhar com atenção para esta data e refletir a respeito da doença que se alastra como uma epidemia no país e no mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou entre 2014 e 2015 a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, onde se constatou que 20,8% dos brasileiros estavam obesos. 5 anos depois, em 2020, a segunda edição da PNS revelou que a porcentagem de brasileiros com obesidade havia saltado para 25,7%. Hoje, este quadro causa ainda mais preocupação, já que a obesidade é um dos fatores de risco para agravamento da Covid-19. E se a obesidade é o fator de risco para agravamento da infecção causada pelo novo coronavírus, por sua vez, os desdobramentos da pandemia, como isolamento social, crise econômica e perda de empregos, que causam muita ansiedade, podem ser agentes causadores e de piora da obesidade. O médico endocrinologista especialista em emagrecimento, Rodrigo Bomeni, cita os principais fatores de risco associados ao ganho de peso durante a quarentena: sono inadequado, lanches após o jantar, falta de restrição alimentar, alimentação em resposta ao estresse e redução da atividade física. E é com ele que conversamos agora no Bom para a Saúde, focando na baixa qualidade do sono como fator desencadeador da obesidade e vice-versa.
A obesidade é um fator de risco para um sono ruim, e um sono ruim também é um fator de risco para obesidade. E tem um romance antigo de um autor inglês de 1800 e pouquinho, que relatava na sua história as aventuras do Sr. Pickwick e dos seus amigos. E tinha um personagem que se chamava Joe, que tinha obesidade e dormia muito mal. E ao longo do romance tem a descrição de como era o sono desse personagem e como ele se sentia durante o dia. E nessa descrição dizia que ele roncava muito, que ele tinha um sono irregular, muita sonolência durante o dia, ele vivia cansado. Então veja que naquela época já se observava essa alteração do sono em quem tem obesidade. E talvez essa tenha sido a primeira descrição da síndrome da apneia obstrutiva do sono.
E o especialista em emagrecimento aponta quais são os sintomas da apneia do sono.
Muitos dos sintomas são parecidos com o do romance mesmo. Então, é esse sono mais fragmentado, acordam mais vezes durante a noite, o sono ele é mais superficial. Pessoas com obesidade têm um maior risco de apneia do sono, então a pessoa para de respirar durante a noite, o oxigênio cai, acaba tendo muitos despertares noturnos por causa disso. Pessoas com obesidade, elas têm uma percepção de um sono ruim. Agora, como é que funciona, como é que é feito esse diagnóstico da apneia do sono? Então veja que muitas pessoas com excesso de peso, elas roncam durante a noite e isso é causado pelo estreitamento da passagem de ar pelas vias aéreas, de forma que essa passagem do ar, ela fica turbilhonada e aí gera esse ruído, mas não necessariamente isso causa um prejuízo na troca gasosa. Então você pode ter esse estreitamento sem que isso gere nenhum prejuízo. Essa pessoa apenas ronca, ela não tem uma diminuição da troca de oxigênio no sangue. Agora, caso esse estreitamento ele se torne ainda mais importante, o quadro pode evoluir para um estreitamento maior. E aí a pessoa precisa fazer grandes esforços para conseguir manter a passagem de ar pela via aérea e muitas vezes apresentando micro despertares noturnos, o que pode prejudicar a qualidade do sono, apesar de ainda não haver uma limitação nas trocas gasosas. E no último estágio, quando o quadro se agrava ainda mais, o paciente ele não consegue manter a via aérea aberta por alguns momentos durante o sono. E aí sim, você tem o prejuízo total da passagem do ar. Então a gente vai chamar de hipopneia, quando você tem uma redução parcial do fluxo de ar. Você tem, inclusive, uma queda da quantidade de oxigênio no sangue e você consegue evidenciar essa queda pelo monitoramento ali na oximetria e também pela polissonografia, que mostra os microdespertares. E a gente vai chamar de apneia quando a pessoa tem uma parada completa da passagem do fluxo de ar por pelo menos 10 segundos durante o sono.
E diz quais as consequências de um sono ruim para o nosso corpo.
Ela vai ter uma sonolência, uma falta de energia. E o corpo vai notar essa falta de energia. Então, como é que a gente geralmente tenta recuperar quando a gente está se sentindo fraco, sem energia? A gente acaba comendo. E tem estudos que demonstram isso. Um aumento do consumo calórico em até 30% a mais em pessoas que têm privação de sono. O segundo ponto é, pessoas que têm um sono ruim, elas tendem a fazer piores escolhas alimentares durante o dia. Então, elas optam por alimentos mais ultraprocessados, com carboidrato refinado, gordura, tão doces, salgados. E isso, na prática, a gente sabe que favorece o ganho de peso. Terceiro ponto, quando a gente tem uma privação de sono, é natural que a gente tenha uma piora do nosso humor. Então, provavelmente você, uma noite de sono mal dormido, a gente acorda já mal-humorado. E essa privação de sono, com esse pior humor, a gente passa a encarar situações que antes eram neutras como situações negativas. E aí o nosso sistema de recompensa entra em ação, ele está mais ativado e a gente passa a ter mais prazer, buscar prazer comendo esses alimentos ultraprocessados que geram mais prazer. Quarto ponto, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento executivo, pela nossa atenção. E quando a gente tem privação de sono, esse córtex pré-frontal, ele fica um pouco mais abalado. E ele tem funções muito importantes, necessárias, para que a gente consiga seguir determinado planejamento. E quando essa região está um pouco mais prejudicada, a gente acaba se tornando mais impulsivo, facilitando também o maior consumo calórico. Você fica naquela decisão como, e acaba comendo. E o quinto ponto é porque com a privação de sono, a gente fica mais tempo acordado e a gente tem mais tempo para comer mais. E isso é muito relevante, principalmente para quem vai dormir mais tarde. Então, essa pessoa que antes dormiria 9 horas, 10 horas e ficou acordada até 1, 2 da manhã, geralmente ela acaba beliscando mesmo sem fome. E o fato da gente ter privação de sono, e aí tem relação com o primeiro ponto que eu falei da queda de energia, faz com que a gente se torne menos ativo durante o dia. Então veja que um sono ruim, de fato, dificulta a perda de peso e favorece o ganho de peso.
Mas como tratar a apneia do sono?
O tratamento vai depender muito da causa. Então o primeiro ponto é excluir que não existe uma obstrução mecânica, de fato, que seja independente do excesso de peso. É preciso passar por uma avaliação com um otorrino, com um pneumologista para avaliar essa obstrução mecânica. Quando a causa da síndrome da apneia obstrutiva do sono é a obesidade, a perda de peso é um dos tratamentos mais importantes. Então tem estudos demonstrando que se você perde 10% do peso, você já reduz em média 50% daqueles episódios de apneia e de hipopneia, que é quando o oxigênio cai no sangue. Em algumas situações, é necessário usar uma pressão de ar positiva nas vias aéreas, que a gente chama de CPAP. Mas tem algumas medidas comportamentais que podem ajudar na melhora do sono e da apneia. Então, evitar o uso de álcool, de fumo, de cigarro, bebidas que contenham cafeína, evitar grandes refeições 4 horas antes do sono. Tentar evitar o uso de hipnóticos, ou seja, esses medicamentos indutores do sono. Evitar dormir na posição supina, com a barriga para cima, porque isso pressiona mais o pulmão, dificultando a ventilação. Elevar a cabeceira da cama em torno de 15, 20 centímetros e preferir dormir de lado, também por causa dessa questão mecânica. E tentar ter um horário de sono regular, priorizando todas aquelas as medidas de higiene do sono. Então, evitar o uso de eletrônicos durante a noite, tentar deixar um ambiente mais escuro, às vezes fazer um escaldapé, ouvir uma música relaxante, um livro. Então, essas medidas comportamentais pré-sono, antes de dormir, são muito importantes também para uma qualidade do sono melhor.
Pois é, dormir mal pode trazer muitas consequências ruins e viver em meio a uma pandemia não tem ajudado ninguém a dormir melhor. Outro efeito que tem sido sentido, desta vez pelos profissionais da odontologia, é o aumento dos casos de bruxismo e quebra dos dentes, que podem ser desencadeados devido à tensão provocada por momentos de estresse. Nós conversamos com a ortodontista Candice Belchior sobre este assunto.
O estresse e a ansiedade, eles são grandes desencadeadores de problemas musculares. E aí o paciente, ele tende a contrair de forma muito excessiva os músculos da face. E essa contração excessiva causa dores temporomandibulares, né? Que são dores da articulação temporomandibular, a chamada ATM. E essas dores da articulação, elas vão repercutir pela cabeça, maxila, pescoço, até as costas. Normalmente são provenientes de tensões, né, desses músculos, músculos da face, músculos da mastigação, e a contração excessiva desses músculos da mastigação que vão repercutir na saúde dos dentes, na saúde bucal, no desgaste dos dentes.
E a ortodontista explica o que é o bruxismo.
O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, né, um hábito de ranger os dentes, de apertar os dentes, e é considerado uma disfunção temporomandibular. E é comum identificar o bruxismo através de desgastes dentários, fraturas de dente, trincas dentárias. Tem um método também muito comum de identificar, é através do auxílio, do relato de cônjuges ou parceiros que dormem junto com esse paciente, que vão relatar que esse paciente faz bastante barulho dormindo. É o barulho do ranger dos dentes.
Mas como tratar o problema?
Existem algumas formas de tentar reduzir os efeitos que essa tensão provoca aos dentes, né? Mas são métodos para aliviar ou para reduzir o bruxismo. São métodos paliativos, né? Como, por exemplo, as famosas placas miorrelaxantes, que são placas que vão evitar esse apertamento dos dentes. Nós podemos fazer também prescrição de medicações, como relaxantes musculares, ou até mesmo administrar toxina botulínica, que é o Botox, em determinados músculos da face, músculos da mastigação, tendendo a paralisar esses músculos que estão sendo contraídos de forma muito excessiva. O bruxismo, ele é uma condição psicossomática, é uma condição que tem um grande cunho psicológico envolvido e que é importante fazer um tratamento multidisciplinar com terapeuta, com psicólogo, fisioterapeuta, para que seja um tratamento mais completo, promovendo maior conforto a esses pacientes.
E já que estamos falando de saúde bucal, aqui vão 5 dicas para uma boa higiene da boca. Use sempre fio dental antes ou depois da escovação. Sem o fio dental, cavidades podem acumular sujeira, provocando desconfortos e doenças. Escove após cada uma das refeições. Sim, pelo menos após o café da manhã, o almoço e principalmente o jantar. Não vá ao dentista apenas quando houver um problema acontecendo. São as visitas regulares que possibilitam evitar complicações e até mesmo realizar tratamentos preventivos. Abandone os hábitos nocivos como cigarro, bebidas alcoólicas e consumo exagerado de açúcar. Coma de forma saudável. Maçã, cenoura e pera são ótimas para os dentes. E faça atividades físicas, pelo menos 150 minutos semanais. A pigmentação da pele tem sido muito usada por quem faz tatuagens, uma marca destes nossos tempos, e também por quem quer ganhar de volta ou ter uma sobrancelha bem feita. Mas erros acontecem. E aí, o que pode ser feito para corrigir? A médica Carla Rebouças, dermatologista da clínica Osmilto Brandão, explica que a tecnologia para a retirada da pigmentação da pele avançou muito. Ouça na entrevista ao Bom para a Saúde.
Com um novo laser de picosegundos, a gente consegue retirar os pigmentos em todos os tipos de pele, todas as cores, todos os fototipos. Então, se tornou um procedimento bem mais seguro. Eu recebo os pacientes que não gostaram do resultado e eu percebo que tem muitos resultados assim que ficam muito fortes, né, o pigmento no local e que às vezes também fica um formato de sobrancelha que o paciente não gosta. No momento da retirada da micropigmentação, o paciente tem que levar em consideração que precisa aí ter um tempinho de cicatrização do local, não dá para fazer logo após ter feito a micropigmentação, então esperar aí pelo menos 1 mês e meio, 2 meses de ter realizado o procedimento para a gente poder iniciar a retirada dos pigmentos. E essa retirada dos pigmentos é feita de forma gradual e ela demora, tá? Então, entre as sessões de retirada de micropigmentação, são no mínimo intervalo de 2 meses entre as sessões. Processo um pouco lento. Outra coisa que me perguntam muito é sobre se você pode fazer a micropigmentação depois acima da retirada da micropigmentação antiga. Pode ser realizado, você tem que esperar aí a cicatrização da pele. Geralmente eu recomendo pelo menos 1 mês, 2 meses após o laser, para poder fazer uma nova micropigmentação no local.
Eu sou Doris Pinheiro e você ouviu o Bom para a Saúde.
A vacina salva o comércio. Olha, tem que acabar com esse negócio de dizer que ou é vida ou é comércio. Uma coisa está ligada à outra. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do estado. Bahia, meu orgulho.